o campeão é desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023, o dia que antecede o fecho do mercado de inverno. É conduzido pelo Miguel Cordeiro. Boa tarde, Miguel.
Boa tarde, vamos falar de desporto. Hoje na nossa equipa temos Pedro Henriques, João Castro e também o aniversariante Augusto Inácio. Parabéns, Augusto.
Muito obrigado, obrigado.
Mais um aniversário. Vamos precisamente começar pelo mercado de transferências. E começo também por ti, Augusto. Parece que todo este negócio a envolver Porro parece estar a complicar. Depois da despedida que vimos ao vivo no estádio de Leiria, no final da Allianz Cup, como é que vês a possibilidade deste negócio falhar?
Boa tarde. Olha, diria que isto é quase o mesmo filme do Ricardo Horta. Também tinha despedido o Sporting de Braga e acabou por ir para o Benfica e acabou por não sair. Eu acho que a história ainda está por contar em relação ao Porro, deste vai, não vai. Estava tudo feito depois do jogo para sair e depois, à última hora, não sai. Eu acho que houve aqui assim uma marcha atrás do presidente do Sporting em relação à saída do Porro. E aqui entrou-se aqui num grande problema. Não tenho a certeza disto, mas parece que o presidente do Sporting tinha falado com o Pedro Porro que depois do Sporting Porto que ele iria para o Tottenham, que o negócio já estava feito. À última hora isso não aconteceu. E agora eu posso especular aqui um bocadinho e dizer, mas não sai agora à última hora. Porquê? Porque o Sporting perdeu a única possibilidade de ganhar uma competição. Ou está a ver que também neste próximo jogo que vai ter, vai jogar muito do futuro do Sporting em relação à luta pelo lugar para entrar na Champions. E não sei se isso fez recuar, porque Porro é neste momento, e como toda a gente sabe, um dos melhores, se não o melhor jogador do Sporting no quadro do clube. E por isso, não sei se foi algum receio depois da reação da massa adepta do Sporting em relação à saída do Porro e que o Sporting possa não ter ou tem menos possibilidades de lutar por esse lugar nas competições na Champions League, ou simplesmente houve coisas aqui no meio que acabaram por falhar. Uma coisa é certa, não foi o Tottenham que recuou no negócio, foi o Sporting que recuou. Agora, em que modos é que recuou e como e porquê é que recuou, isso ainda falta saber.
João Castro, o que é que te parece esta novela que vinha sendo só de um rumo, ou seja, do Tottenham a insistir com o Sporting para conseguir a contratação de Porro e aumentar os valores, aproximar-se da cláusula, e de repente temos algo a inverter e os clubes a afastarem-se e a afastarem posições?
Olha, antes de mais, dar os parabéns em direto ao Augusto Inácio.
Ah, muito obrigado.
Espero que o Sporting também o faça. E depois contar o que eu acho que é a verdade sobre aqui o negócio do Porro. O Sporting sempre exigiu aqui os 45 milhões líquidos ao Tottenham. Portanto, aqui não há dúvidas, o Sporting quer na conta os 45 milhões. E portanto, para isso, como se fez na transferência do João Félix, por exemplo, há a questão do factoring. E portanto, falou-se na comunicação social que o negócio ia ficar por 48 milhões, que é os 45 milhões, e os 3 é para os juros do financiamento. Ora bem, hoje o Tottenham, e conhecendo o presidente do Tottenham, basta ir ao Google e pesquisar o que acontece em muitas transferências, de manhã espalhou a cartilha que o Sporting tinha alterado as condições do acordo. O que aconteceu é que o Tottenham não fez bem o seu trabalho de casa, ou seja, não calculou bem questões monetárias pós os 45 milhões. E, portanto, hoje decidiu espalhar a narrativa de manhã, e quando eu acordei de manhã e comecei a ver notícias no The Athletic, no Fabrizio Romano, e nesses que estão nas redes sociais, que partilham as transferências, eu vi que todas eram exatamente iguais. E quando vi que eram todas exatamente iguais, e quando comecei a perceber, fiz algumas conversas com algumas pessoas e consegui perceber que realmente o Tottenham é muito, muito sagaz a espalhar estas notícias quando, para justificar algumas coisas aos seus adeptos que estavam a perguntar porque é que iriam pagar mais de 45 milhões mais que o valor da cláusula. Portanto, o que é que aconteceu, e conhecendo e pesquisando um bocadinho, as pessoas podem ver que o Tottenham faz muito bem isto, ou seja, não fez bem o trabalho de casa, não percebeu quais eram os reais valores pós os 45 milhões e agora está com a narrativa que o Sporting alterou as condições.
Então, concordas aqui com o Augusto que diz que foi o Sporting que aponta que foi o Sporting que se afastou?
Não, o Augusto obviamente teceu o seu comentário de acordo com aquilo que ele acha que aconteceu. Eu estou a analisar os factos do Tottenham e conhecendo como é que se mexem a certas pessoas, da maneira como isto veio cá para fora tudo ao mesmo tempo, a partir dali das 7:30 da manhã. E portanto vejo logo que veio do Tottenham essa narrativa. E quando vem de um clube a narrativa é porque algo aconteceu de errado. E o que aconteceu de errado é simplesmente justificar aos adeptos porque é que iam pagar mais de 45 milhões e se calhar perceberam que os 3 milhões que iam pagar a mais não chegam para cobrir esses custos de financiamento e, como tal, estão a tentar negociar e a colocar as culpas aqui no Sporting. Portanto, vamos ver a reação do Sporting. Acho que vai haver algum tipo de reação, mas isto terá sido isto que aconteceu e, portanto, não é a primeira vez que o Levy, o presidente do Tottenham, faz isto.
João, Miguel, posso acrescentar mais alguma coisa?
Claro, Augusto.
Ora, isto é, eu levo para este lado assim, nenhum jogador do mundo se despede no final do jogo dos adeptos sem a coisa estar certa ou estar prometida, pelo menos. Nenhum jogador do mundo faz isso.
Não, mas isso estava prometido e estava certo ontem,
Exatamente.
Tens toda a razão, isso estava prometido e certo,
pois,
é verdade.
E quer dizer, o Porro tinha a certeza absoluta que ia sair depois do jogo do Porto Sporting. Agora, naturalmente, isso estás a dizer e é verdade, há o factoring e esse juro que tem que se pagar, se o Sporting quer receber o dinheiro todo na hora, há o juro para pagar e tem que ser o comprador que
exatamente,
tem que pagar.
Exatamente, isso mesmo.
Isso aí não há dúvidas nenhumas.
Agora, Inácio, se eles fizeram mal as contas e se calhar o valor é mais elevado, agora mudaram a narrativa, percebes?
Isto só agora, o Sporting e o presidente do Sporting é que pode esclarecer porque é que, à última da hora, a coisa estava feita e deixou-se fazer. Tem que haver uma explicação, quer dizer, ou de um lado ou do outro, tem que haver, o Tottenham já deu a explicação. Foi o Sporting que alterou. Agora tem que haver a contrapartida do Sporting, também dizer de justiça e dizer porque é que o negócio falhou, não é? Porque isto agora não é só ouvir uma parte e não deixar ouvir a outra, como é evidente.
Pedro Henriques, qual é a tua opinião sobre tudo isto?
Boa tarde. Olha, a minha opinião é a mesma em relação ao que aconteceu com o Enzo e o que aconteceu com o Rafa. Em primeiro lugar, e este é um aspecto para mim muito relevante, não é verdade que os clubes têm dinheiro. É mentira. Eles iam fazer financiamento bancário. Ponto número um. Ponto número dois, quando eles dizem que começam a dizer que querem comprar, etc. E quando os clubes são inteligentes, como é o caso do Sporting, no caso do Benfica, que diz que é a cláusula, o que os clubes, numa primeira fase, até para não perder o negócio, dizem é, sim senhor, vamos lá, mas depois fazem contrapropostas, é isto ou menos 5 milhões, mas com o jogador tal, depois é tentar fazer prestações, na prática e na realidade, e o Sporting até já foi muito esclarecedor nesse aspecto, como o próprio Benfica tinha sido em relação ao Enzo, que é dinheiro na mão. Ponto final parágrafo. Portanto, eu com o dinheiro dos outros, também sou capaz de fazer muitas coisas, e mais do que isso, com empréstimos bancários, mais do que isso, eu posso dizer que quero comprar isto e aquilo, mas da prática, isto é, da teoria, dizer que vou comprar à prática, vai uma grande distância. E aquilo que aconteceu aqui, não há nenhum recuo. Há uma realidade que não se concretizou, porque exatamente o Tottenham, no momento em que tem que agarrar nos 45 milhões mais aquilo que são os juros, tal como foi quando se falava dos 120 milhões de João Félix, era os 120, mais os juros. Quando se fala dos 120 milhões aqui do Enzo, era também... Ou seja, na prática e na realidade, os clubes dizem, espalham essa narrativa que querem. Por um lado também é bom para a motivação com os associados, mas depois na prática falta o dinheiro no banco. Chegar lá e tu vês que caiu na conta esse dinheiro. Por isso, e portanto eu não tenho dúvidas que, tanto em relação ao negócio do Chelsea, que ainda agora teoricamente volta à carga, como agora em relação ao negócio do Porro, como em relação até ao negócio do Ricardo Horta, embora tenha aí uns contornos diferentes, obviamente, a questão aqui que se passa é que é a grande diferença que há entre o querer e aquilo que é realmente o dinheiro para bater. Por isso é que eu continuo a dizer que os nossos clubes, do mundo, e eu conheço alguns bem por dentro, que de serem profissionais são em algumas coisas, mas nestas coisas não são. Eu nunca diria a um jogador, conhecendo o mundo do futebol, dizer assim, podes despedir, como o Horta fez, não faças isso, nunca façam isso. Porque na prática o dinheiro não está lá caído. É tão simples quanto isso.
Mas, Pedro, só para perceber, estás a apontar culpas ao Tottenham ou ao Sporting, ou a ambos em todo este processo?
Não, aqui é o Tottenham. Aqui é claramente o Tottenham na perspectiva do negócio não se concretizar. Ponto final. Porque o Sporting, quando diz, eu acho, isto é muito simples, quando o Tottenham diz que vai comprar o jogador e o Sporting responde que é, efetivamente, o dinheiro da cláusula, esta malta anda no futebol, eles sabem que nesta altura do mercado, a cláusula, é a cláusula. E como eles vão pedir financiamento, que é bom para a gente dizer, aí os ingleses são muito ricos. Não são nada ricos, eles estão a pedir financiamento. Eles estão a pedir dinheiro bancário. Portanto, é esse dinheiro mais aquilo que serão os juros que têm que ser pagos exatamente pelo financiamento. E, portanto, o Tottenham sabe isso, como o Chelsea sabe isso, como no negócio do João Félix, toda a gente sabe isso. E, portanto, não vale a pena. Quer dizer, se eu que não ando nos negócios, sei, então eles não sabem, que lidam com os milhões. Aquilo que ocupa, entre aspas, os clubes, portugueses e estrangeiros, neste caso concretamente, é, sobretudo, nesta perspectiva, mesmo que eu tenha um negócio para se fazer, meus amigos, eu, conhecendo o mundo do futebol, eu nunca diria a um jogador, olha, está certo que a minha vais embora. Eu que diria a um jogador é o seguinte, o que está certo realmente é que o negócio se vai concretizar e tu amanhã vais viajar para Londres. Mas olha, conhecendo o futebol que nós conhecemos, ainda não bateu cá o dinheiro. Portanto, o melhor é não fazeres despedida em relação aos sócios, porque há muito tempo de o fazer, nem que seja a posterior, numa vinda ao Alvalade, não quero que seja, porque depois a probabilidade de correr menos bem, como nós estamos a vestir, não é só neste negócio, noutros negócios, é muito grande, e portanto o melhor não fazer essa despedida. E é aqui que eu acho que os clubes que dizem que são profissionais estão exatamente nesta gestão, porque agora vamos ter o episódio 2, que é, provavelmente, o negócio não se vai concretizar, o Porro vai aparecer, do Sporting, do ponto de vista desportivo, vai aparecer a jogar contra o Braga, e há aqui um aspecto, só para terminar, que é a cabeça do jogador. Embora o Porro pareça estar num patamar diferente, embora o Porro pareça estar num patamar diferente, no meu ponto de vista, e possa não acontecer aquilo que aconteceu ao Enzo, é também aqui o Sporting preparar, para meus amigos, nós queremos que tu realmente, nós queremos que tu cá ficasses, mas provavelmente até te vais embora, o negócio está muito bem encaminhado, mas o dinheiro não foi batido, e portanto estás preparado para as duas hipóteses, nós só te prescindimos de ti se realmente o dinheiro foi batido, e portanto e queremos que isso não te afete. Que tipo de conversa tem que se ter? Ah, mas eles são uma... Reparem, só estamos a falar de miúdos... Desculpa, com todo o respeito que tenho, né? Talvez eu já estou a ficar velho demais, eles têm 26 anos, têm 24, têm 28... Pá, lembrem-nos lá nós quando tínhamos essa idade, a maturidade que tínhamos e que não tínhamos. É importante também esta máquina de comunicação internamente falar. Portanto, esta é a minha opinião.
Sim. Augusto Inácio, na cabeça do jogador, o que é que está agora?
Pois, é a mesma cabeça do Ricardo Horta, é a mesma coisa, passou pelo mesmo... Agora, vamos lá ver uma coisa. O Porro já deu mostras que é um grande profissional, além de um jogador, é um grande profissional e tem uma grande personalidade e tem um grande carácter. Ele, no jogo com o Porto, ele deu tudo o que tinha para dar e pôs o pé, se calhar muitos não metiam, e deu o corpo ao manifesto, como se costuma dizer, pelo melhor resultado para a sua equipa. Agora, o Porro, certeza que está decepcionado com tudo isto que está a passar, porque eu tenho a certeza absoluta que alguém disse a ele, pá, que podias despedir, e o Pedro Henrique tem razão aí, se as coisas não estão mesmo concretizadas, é de dizer ao jogador, pá, estas duas possibilidades, tanto podes ir como não podes ir. Agora, dizendo que ele pode ir e agora já não vai, a cabeça dele vai andar assim um bocado à nora. Mas, quando aparecer o próximo jogo e ele for jogar titular, ele vai continuar a dar o mesmo rendimento. Isso não tenho dúvida. Vai ficar é triste por não ter acontecido esta transferência.
Sim. João Castro, e todos os outros negócios que já estavam a ser apontados? Substitutos, outros reforços para o Sporting, já tendo em conta este dinheiro. Fica tudo em banho-maria.
Sabes que este mundo de negócios muda muito rapidamente. Portanto, apesar desta narrativa hoje de manhã para tentar baixar o valor... Não é? Claramente, e estarem a dizer que as negociações pararam, eu tenho as minhas dúvidas que o Tottenham não vai insistir, até porque do outro lado, e como o Agustina sabe, o Conte quer reforços, e portanto se não tiver reforços pode bater com a porta, e portanto estou à espera, obviamente, que isto ainda chegue ao entendimento. É a mesma coisa exatamente para o Porro, provavelmente já terão dito ao Porro, olha, isto aconteceu, mas até ao final do mercado ainda pode acontecer, portanto vai ficar na expectativa, não seguiu para Londres como estava combinado para fazer os testes, vai ter que aguardar, e também concordo, assim que começa a jogar o jogador esquece completamente isto e o que vê à frente é só a bola, portanto é aguardar em relação aos outros reforços. Eu acho que o Diamandé vai acontecer, com dinheiro do Tottenham ou não, acho que vai acontecer. Okay. Agora, obviamente, o lateral direito fica em stand-by e isso é que é mais preocupante, porque se o negócio do Porro for mesmo até ao fim, depois vai ser o corre-corre e às vezes as coisas não correm bem na tempo de descrição. Só voltando ao tema, a questão aqui é o Tottenham fez mal as contas, fez mal o seu trabalho de casa e sabe perfeitamente que o Sporting quer os 45 milhões. O Sporting não quer saber dos juros, quanto é, se são 3 milhões, são 4. Isso é uma questão do Tottenham e percebeu-se perfeitamente que o Tottenham agora está a tentar baixar ali o valor.
Muito bem, temos ainda espaço para falar de mais um caso de mercado, porque parece que o Chelsea volta à carga por Enzo Fernandes. João Castro, acredito que só fiques mesmo descansado, amanhã, a partir da meia-noite, meia-noite e pouco, uma da manhã, quando todos os negócios estiverem fechados. Mas Pedro Henriques, isto acontece para os dois lados. O Benfica, ao ver agora esta nova carga do Chelsea por Enzo, também tem aqui pouca margem, tem um dia e meio para fechar ou para não fechar este negócio.
Sim, mas o Benfica tem aqui uma questão diferente do meu ponto de vista. Enquanto se o Porro saísse, o Sporting claramente, porque com todo o respeito tenho pelos gajos, não é a solução para a lateral direito, o Sporting precisava claramente ir buscar alguém para substituir. O Enzo, que acaba por ser um jogador insubstituível em qualquer clube, por aquilo que ele pode aportar, o Benfica tem neste momento, insubstituível, não há ninguém substituível, mas na perspectiva que realmente é um jogador que está num patamar além da média. Só que, no meu ponto de vista, tem no plantel soluções, e muitas, porque todos estes reforços, mesmo, não estou a falar da posição específica naquilo que ele pode aportar, mas tem muitas soluções, ou seja, não havia, no meu ponto de vista, uma urgência de ir buscar alguém, de repente, para ir substituir o Enzo, até porque não há essa substituição possível de forma direta. Portanto, eu acho que se o Benfica fizer esse negócio até ao fim, mesmo que seja na última, não estará com essa preocupação de ir buscar alguém para aquela posição. Isto no meu entender, sim, com todos os esforços que o Benfica fez. Também tenho as minhas dúvidas em relação ao Enzo, porque uma vez mais, é bom relembrar que o Chelsea, sempre que fez esta abordagem, não é bem uma abordagem do dinheiro todo. Portanto, é mais ou menos. É também com tentativas de baixar cláusulas, baixar preços, baixar valores. E, portanto, não tenho a certeza se realmente vão apresentar, penso que é 127 milhões, acho que não estou a mentir no valor, que vão dar esse dinheiro. E, portanto, quando se diz que vem à carga, é muito naquela perspectiva e na tentativa, de, às vezes, de negócio de última hora, porque são realmente muitos milhões, não é? Tentar aliciar para fazer essa troca. Estou um pouco convicto em relação a isso, mas vamos ver o que vai acontecer.
Ainda no mercado de transferências, Augusto Inácio, temos o Braga a reforçar-se bem, com Bruma a chegar, Pizzi também iminente. O que é que te parece todas essas apostas do Braga? É uma aposta clara no título? Na luta pelo título?
Olha, deixa-me dizer, e já vou responder a essa pergunta, por experiência própria. Sim. Eu passei também por esta fase do mercado de inverno, quando estava como diretor do Sporting, e vocês não sabem o que é aquela coisa de estar lá dentro até à meia-noite. É telefones, é fax, é mails. O grande problema que se coloca aqui é que às vezes estes clubes que querem ir até à última numa negociação e depois, se a concretizar, não dão margem para outro clube que vende de poder fazer uma transferência para equilibrar o seu plantel. Esse é o problema que se coloca, porque até à meia-noite, só quando toca ali, meia-noite e um segundo, é que fecha ali assim as formas de entrar nas transferências, no mercado de transferências, só aí. Mas até lá, aquilo é um mundo que vocês não me esfaçam para a cabeça. Agora, em relação ao Braga, o Braga, tal e qual como o Benfica, eu tenho que reconhecer isso, o Benfica trabalhou muito bem este mercado de inverno. Deixa-me só dizer isto. Rodrigo Pinho, Elton Leite, Diogo Gonçalves, John Brooks e Gil Dias foram vendas. O João Vítor e o Ricardo Araújo foram empréstimos. O João Ferreira, o Conte e o Tomás Tavares, que estavam emprestados, já se desvincularam. Tudo isto que eu disse valeu ao Benfica 15 milhões de euros. Mas o Benfica, além de se reforçar com o dinamarquês, com o norueguês, o Kasper, o Schalderup e o Gonçalo Guedes, o Benfica, além de equilibrar o plantel em termos de qualidade, emagreceu a quantidade de jogadores que tinha no seu plantel e que praticamente estavam ali a fazer número. E o Benfica soube equilibrar essas contas e, na minha opinião, ficou com um plantel muito melhor. Agora, se sair o Enzo Pérez, o Benfica leva ali um rombo no meio-campo, tem soluções, é verdade, mas não vai ter tempo para contratar um outro jogador, porque as coisas estão mesmo no limite do fim das transferências. Agora, o Braga é claramente uma ideia que dá para todos, que está ali a lutar, se eu não digo pelo título, mas está ali a lutar bravamente pelo segundo lugar. Isso está. E este jogo em Alvalade, que vai ser na quarta-feira, vai ser determinante para o Sporting e para o Braga. Para o Braga, enfim, ainda pode lá chegar. Para o Sporting se perder, então é que nunca mais lá vai chegar. Mas é um sinal claro de que o Braga está forte porque quer entrar na Liga dos Campeões. Se puder chegar ao título e discutir com o Benfica e com o Porto, tudo bem. Mas se não puder, que é claramente o segundo lugar, porque o terceiro não dá acesso direto a uma eliminatória, a um play-off, e não sabe se entra ou não.
Muito bem, vamos ver o que é que dá efetivamente esses reforços do Sporting Braga. Temos o mercado a mexer, são as últimas horas. Ainda temos essa negociação de Cancelo para o Bayern Munique, deixar o Manchester City, para detalharmos também ao longo dos próximos programas. Temos que avançar, temos que ir para as nossas notas. João Castro, começa desse lado, o teu campeão do dia.
Olha, deixa-me dizer só rapidamente sobre, sim, o Braga, é que o Braga, além de se reforçar, não deixou sair as suas pérolas e teve propostas por elas, principalmente o Vitinha. Portanto, muito importante, e Salvador está a apostar as fichas todas. Em relação à nota, vai claramente, vou dar, acho que nunca tinha dado aqui ao Porro, saindo ou não saindo, vou dar, porque foi dos melhores laterais direitos que eu vi a jogar no Sporting, a parte, se calhar, do César Prates, se calhar no meu top 2 no Sporting, e portanto a nota vai para ele, ficando ou não. É um grande jogador e um grande profissional. Portanto, nota 18 para o Porro.
Pedro Henriques?
Ora bem, aproveitando a deixa do João Castro, que está a falar de um lateral direito, a minha nota hoje é um nota 20 para um lateral esquerdo. 74-82 jogou no Sporting, com 168 jogos e 4 golos. De 82-89 jogou no Porto, 157 jogos e com 2 golos. E depois passou como treinador Rio Aves, Portos, Marítimos, Felgueiras, Baramar, Alali, Belenenses, Vitória, Inter de Luanda, Naval e mais uma série de clubes. E agora, para onde é que ele foi parar? Para um dos melhores clubes que nós temos, que é a Rádio Observador. Grande campeão, Augusto Inácio, muitos parabéns. É o meu campeão, nota 20.
Obrigado.
Augusto, já com uma nota 20 para esse lado, quem é o teu campeão
do
dia?
Muito obrigado. Olha, eu não é campeão do dia. Eu vou fazer, a Rádio Observador dá-nos a oportunidade, nós podemos falar de tudo.
Sim.
E isto é uma coisa que não tem preço. Eu vou fazer aqui uma homenagem e vou fazer uma chamada de atenção. Uma homenagem que no dia 27 de janeiro, já lá vão 3 dias, o Neno fazia 61 anos. E o Neno é uma referência do futebol nacional, era um amigo e, acima de tudo, era um grande desportista, e que, se há gente boa no futebol, se há gente que enriqueceu o futebol, independentemente dos títulos que tivesse ganho ou não, o símbolo Neno, a cara Neno, o homem Neno, foi realmente um expoente máximo. Por isso, grande Neno. E o outro, é uma chamada de atenção, porque eu ontem, eu gosto de ver os jogos da Liga 3 e do Campeonato de Portugal, e fui ver o Oriental Dragons com o Lusitano de Évora, aqui no campo do Pinhal Luvense. E vi lá dois jogadores do Lusitano de Évora, que a pergunta que eu faço é: o que é que andam aí a olhar lá para fora, quando têm cá dentro jogadores que precisam de uma oportunidade e de caras que encontram de certeza absoluta gente de grande talento? Não valem milhões, mas são grandes jogadores.
Muito bem, um aviso de olheiro para os jogadores da Liga 3, uma competição também em destaque. Campeonato de Portugal, neste caso. Campeonato, exato, de Portugal. Uma nota de Augusto Inácio em dia de parabéns. Daqui vai também esse abraço de parabéns. Hoje contamos nesta edição de E o Campeão É com Augusto Inácio, João Castro e Pedro Henriques. Estamos de regresso amanhã, depois das 3:30 da tarde.